Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi sobre essa senhora que morreu. Ela estava nos portões perolados e São Pedro disse: você ainda não pode entrar, você tem que soletrar corretamente uma palavra. Ela disse: que palavra? Ele disse: qualquer palavra. Então ela soletrou a palavra amor, A-M-O-R. Ele disse: bem-vindo ao céu. Então Pedro perguntou se ela poderia ficar em seu lugar por apenas um momento. Ele instruiu, se alguém viesse, apenas seguir o mesmo procedimento. Poucos minutos depois, ela vê o seu ex-marido subindo. Ela não podia acreditar. Ela diz: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu acabei de ter um ataque cardíaco. Será que eu realmente vou para o céu? Ela disse: ainda não. Você tem que soletrar uma palavra corretamente. E ele disse: que palavra? Houve uma longa pausa e ela disse: Tchecoslováquia. Eu quero falar com você hoje sobre esvaziando o negativo. É fácil passar a vida se agarrando em coisas que estão nos afundando. Culpa, ressentimento, dúvida, preocupação. O problema é quando nós permitimos essas coisas que estão ocupando espaço para as coisas boas que deveríamos estar lá. Imagine que sua vida é um recipiente. Você foi criado para ser preenchido com alegria, paz, confiança, criatividade. Mas se você permitir que a preocupação entre, ela vai empurrar para fora a paz. Não há espaço para os dois. Você não pode ir para cima 100%. Você tem uma quantidade limitada de espaço. Se você permitir que a culpa ocupe o espaço, aquele espaço que você não tem para a confiança que necessita. A razão pela qual algumas pessoas não gostam das suas vidas é porque o seu recipiente, o seu coração, está contaminado com muitas coisas. Eles têm 10% de preocupação, estresse sobre o seu trabalho, 12% de amargura, raiva do vizinho, 20% de culpa, batendo, se culpando por erros passados, 9% de ciúme, o seu colega de trabalho é mais bonito. Eles não percebem, 70% do seu recipiente é negativo. E eles se perguntam por que eles não têm alegria, criatividade, paixão. Eles só têm espaço de 30% do que eles deveriam ter. A Escritura diz: não dê lugar ao inimigo. Não é apenas falar de forças das trevas. Isso significa não dar lugar à culpa, não dar lugar à preocupação, não dar lugar à amargura. Ele não pode entrar e automaticamente assumir. Você controla o que está no seu recipiente. Você controla o que você pensa ou o que você opta por permitir. E todos nós temos emoções negativas, sentimentos negativos. Você tem que fazer a escolha. Eu não vou dar a esse ciúme, a esse rancor, a essa raiva, espaço valioso e deixar envenenar a minha vida. Eu vou proteger o que eu permito em mim. Todas as manhãs, quando acordamos, precisamos esvaziar qualquer coisa negativa do dia anterior. Se alguém te ofendeu no trabalho, se eles não te trataram bem, é fácil deixar aquela ofensa ficar. É bom carregar o rancor por aí, mas você tem que ser disciplinado e dizer: não, eu não estou dando a esta ofensa nenhum espaço, eu não vou deixar azedar o meu dia. Eles te machucaram uma vez, não deixe-os continuar a ferir você mantendo a ofensa. Ficar ofendido não está prejudicando eles, está prejudicando você. E isso está ocupando o espaço que você precisa para coisas boas que movem você em direção ao seu destino. Ou você acorda de manhã e pensamentos inquietos aparecem, como você vai pagar suas contas. Se o relatório médico não for bom, você nunca vai sair desse problema. Não permita que aquilo entre, não cometa o erro de se deter sobre ele. Basta dizer: não, obrigado, eu sei que Deus está no controle, ele me tem na palma da sua mão, ele vai me levar para onde eu deveria estar. Faça um inventário do para o que você está dando espaço. A vida é muito curta para você passar por ela com coisas negativas te segurando para baixo. Davi disse no Salmo 103: Deus, encha a minha vida com coisas boas, então eu ficarei jovem e forte. Eu aprendi, se você esvaziar o negativo, se você fizer espaço, Deus vai preencher com coisas boas. Você esvazia a preocupação, Deus vai preencher com paz. Você esvazia a insegurança, as coisas negativas que as pessoas têm dito sobre você, Deus vai preencher com confiança. A minha pergunta hoje é: Deus está tentando preencher com coisas boas, mas não há espaço? Seu recipiente está cheio de remorso, preocupação, amargura, ciúme. Por que você não começa a esvaziá-lo? Alguém te feriu? Você poderia se agarrar àquela amargura, ao invés disso: Deus, eu perdoo, eu deixo para lá. Você não apenas perdoou, você abriu espaço para Deus preenchê-lo com coisas boas. É quando ele vai te dar beleza em vez de cinzas, alegria para o seu luto. Você está em uma temporada difícil, o relatório médico não foi bom. Você deveria ficar estressado, preocupado. Ao invés disso, Deus, eu confio em ti. O Senhor disse que ia restaurar a saúde de volta em mim. Você acabou de fazer espaço para Deus preenchê-lo com cura. Você se esvaziou da preocupação, Deus vai te dar paz no meio da tempestade. Talvez um colega de trabalho teve a promoção que você trabalhou tão duro para ter. Inveja, ciúme, vão vir. Eu gostaria que fosse eu. Eu sou mais esperto do que eles, eu não entendo. Ao invés de deixar aquilo permanecer, Deus, eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor fez isso por ele, eu sei que o Senhor pode fazer por mim. A boa notícia é que Deus não fica sem favor. Ele não tem um estoque ilimitado. Se você esvaziar a inveja, então quando for a sua vez de ser promovido, Deus vai abrir portas que ninguém pode fechar. Se você conseguiu o que você queria, isso simplesmente significa que não deveria ser seu. Se eles tiveram a promoção, fique feliz por eles. Deus tem algo melhor para você. Se ele conseguiu o homem que você queria namorar, vamos ser honestos. Se ele conseguiu a garota que você estava interessado, não fique chateado. Deus sabe o que está fazendo. Se tivesse sido do seu jeito, não teria sido perfeito. Conclusão, o que tem o seu nome não vai para qualquer outra pessoa. Não vai para aí amargo, com ciúmes, na autopiedade. Isso vai envenenar sua vida. Esvazie isso. Deus está no controle, ele está dirigindo seus passos e no momento certo, o que tem o seu nome vai aparecer. Deus promete, se fizermos espaço, ele não só vai preencher com coisas boas, mas ele vai nos manter jovens e fortes. E a razão por que algumas pessoas não são jovens e fortes, e eu não me refiro apenas a jovens fisicamente, mas jovens no seu espírito, vibrantes, apaixonados pela vida, é porque eles estão preenchidas com o negativo. A preocupação vai te deixar fraco. Viver estressado vai te deixar velho. Te dará rugas, tira sua paixão. Sendo amargo, irritado, ressentido, vai encurtar sua vida. Provérbios diz, uma atitude relaxada prolonga a vida. Você pode ter 80 anos de idade e seu espírito nunca envelhece. Eu conheci uma mulher no saguão um tempo atrás, era o seu centésimo aniversário, ela estava vestida ali impecavelmente, bonita, quase não tinha qualquer ruga, cheia de alegria. Sua mente estava tão afiada, eu perguntei qual era o seu segredo para que eu pudesse contar a vitória. Ela disse, eu não me preocupo, eu deixo as coisas acontecerem e eu rio muito. Ela viveu por esse princípio. Você sabe que em 100 anos ela teve problemas, as pessoas a magoaram, ela cometeu erros. A vida aconteceu, ofensas vieram, mas ela não ficou agarrada a elas. Ela continuou esvaziando e como Deus prometeu, ele preencheu a sua vida com coisas boas e manteve ela jovem e forte. Eu não quero ficar velho, ranziza, mal-humorado, caindo aos pedaços. Eu quero ficar jovem, forte, de boa aparência, cheio de fé, alegria, energia. A maneira como isso acontece é não dar lugar ao negativo. Entre no hábito de esvaziar as ofensas, esvaziar a preocupação. Você cometeu um erro, esvazie a culpa. Você não fez o seu melhor, esvazie o arrependimento. Faça melhor da próxima vez. Ninguém lhe deu crédito, esvazie a autopiedade. Você teve um contratempo, você não entende isso, esvazie as perguntas. Se você ficar bom em esvaziar o negativo, você vai ser como essa senhora, forte, jovem, vibrante, cheia de fé, cheia de alegria. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque virão a Deus. Essa palavra pura no idioma original é onde nós temos a nossa palavra catártica. Isso significa limpando, liberando. Numa cirurgia, por vezes, o médico vai colocar um catéter que tem a mesma origem da palavra. É um tubo que drena para fora as impurezas do corpo. Você pode não levantar-se para usar o recurso. Aquele catéter leva automaticamente o que não é benéfico. As toxinas, as infecções, o resíduo e jorra para fora do corpo. O médico sabe que haverá contaminantes. Ele não está alarmado que o corpo tem resíduos e infecção. Ele só está alarmado quando isso não está sendo liberado. Quando estamos nos segurando nas coisas que devem ser lançadas fora. Quando Deus diz, bem-aventurados, os puros de coração, ele está dizendo, você vai ser abençoado quando você aprender a liberar as impurezas da vida. Quando você entrar em um hábito como esse catéter de esvaziar coisas que vão infectar você, você sabe o que a amargura é para o nosso espírito? É a infecção. É a culpa é a infecção. Preocupação, dúvida, autopiedade, essas coisas não são incomuns. As impurezas vêm, você tem que empurrá-las para fora. É quando nos apegamos a elas que contaminamos o nosso espírito e nos causa problemas. Você não foi criado para transportar culpa, arrependimento, amargura, raiva, que envenenam a sua vida. Bom, Joel, eu sou amargurado porque eu tive um revés. Eu sou azedo porque alguém me abandonou. Eu digo isso respeitosamente. Aquilo é simplesmente uma impureza. Por que você não libera para que ela não infecte o resto da sua vida? Não deixe uma decepção, um divórcio, uma demissão, uma perda. Envenene o seu futuro. Bom, Joel, eu estou preocupado com a minha saúde, preocupado com as minhas finanças, preocupado com meus filhos. A preocupação é uma parte da vida. Esses pensamentos vêm para todos nós. A chave está em não se apegar a eles. Reconheça que não são benéficos, eles não estão te movendo para frente. Isso é uma impureza que não foi feita para ficar. Você tem que liberá-la. Deus, eu não vejo um jeito, mas eu sei que o Senhor ainda está no trono. Eu sei que o Senhor é maior que esse problema. O Senhor está suprindo todas as minhas necessidades. Você acabou de soltar a toxina. Você está se agarrando à infecção? Impureza, irritado, com ciúmes, preocupado, desanimado. Talvez você tenha tido uma decepção, algo não deu certo. Imagine que há um anjo que tem uma entrega com seu nome nela. Ele diz, beleza, ao invés de cinzas, novos começos, novas oportunidades, novas amizades. Ele está em rota com uma daquelas coisas boas. O problema é se você estiver se agarrando ao velho, não vai haver espaço para ele entregar. E eu me pergunto, quantas coisas estão no caminho certo agora? O anjo está parado com a nossa alegria, nossa paz, nossa confiança, nossa criatividade, nosso cônjuge. Mas por que não há espaço? Porque não estamos liberando as toxinas, a raiva, a amargura, o ciúme, a preocupação? Então, ele não pode entregar as coisas boas. Ao invés de viver abençoado, animado sobre o nosso futuro, nós nos tornamos infectados. A boa notícia é que você pode se livrar dessa infecção. Ela não é permanente. Se você começar a liberar o arrependimento, a preocupação, a amargura, a raiva, então é só uma questão de tempo antes que o anjo apareça com a sua entrega. Quando você faz espaço, Deus promete que ele vai encher sua vida com coisas boas. Isto é o que Davi fez. Ele era um especialista em esvaziar o negativo. Sua família o subestimou, tratou como se ele fosse de segunda classe. Ele poderia ter deixado a infecção criar raiz, viver inseguro. Ao invés disso, ele deixou entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ele sabia que se ele se agarrasse àquilo, iria afastá-lo do seu destino. Davi foi ao palácio, serviu fielmente ao rei Saul. Ele tocava harpa quando Saul estava doente, para fazê-lo sentir-se melhor. Em troca, Saul tentou matá-lo. Saul estava com ciúmes de Davi e perseguiu ele através do deserto, fez sua vida miserável. Davi poderia ter se tornado amargo e pensado, qual é a utilidade? Todo mundo está contra mim, a vida não é justa. Ao invés disso, ele manteve o seu coração puro e esvaziou a autopiedade. Como Davi, todos nós temos impurezas, infecções que vêm, as pessoas vêm contra nós. Nossos planos nem sempre dão certo. É fácil pensar porque isso está acontecendo. É apenas a vida. A Escritura diz, ofensas virão. Eles não são um problema, a menos que você não saiba o que fazer com elas. Muitas pessoas cometem o erro de agarrar-se a elas. Eles ficam amargurados, vivem culpados, com pavio curto. Isso vai envenenar o seu futuro. Você tem que liberar as toxinas da vida. Você pode não ser capaz de impedi-los de vir, mas você pode impedi-los de ficar. Davi tinha um coração puro. Isso significava que ele manteve as infecções fora. Isso não quer dizer que ele era perfeito. Davi cometeu erros. Uma vez ele cometeu adultério. Matou o marido da senhora. Durante um ano ele tentou se esconder, varrer para debaixo do tapete. Ele estava tão sobrecarregado com a culpa, condenação, que ele ficou doente e fraco. Aquele veneno começou a infectar sua vida. Ele finalmente admitiu seu erro, Ele se arrependeu e pediu a Deus para perdoá-lo, as coisas começaram a mudar. Uma vez que ele removeu a infecção, então sua saúde foi restaurada. Quando você comete um erro, e todos nós cometemos, não fuja de Deus, não tente se esconder. Vá até Deus, se arrependa, isso quer dizer, não continue fazendo a mesma coisa e em seguida peça perdão. Aqui está a chave, você tem que receber a misericórdia de Deus. O inimigo é chamado de o acusador dos irmãos. Ele vai lembrar você de todos os seus erros que você cometeu nos últimos 30 anos. É fácil viver a vida em arrependimentos? Pensando sobre o que você deveria ter feito de forma diferente, cara, eu deveria ter criado melhor meus filhos, eu deveria ter sido mais fiel no meu casamento, eu deveria ter terminado a faculdade. Não passe a vida olhando no espelho retrovisor, se subestimando, vivendo em arrependimentos. Você não pode fazer nada sobre o passado, mas você pode fazer algo a respeito agora. Estar contra si mesmo não te ajuda a fazer melhor. Isso te empurra para fora. No momento em que você pediu a Deus para perdoá-lo, ele te perdoou. Por que você não perdoa você mesmo? Por que você não se esvazia de culpa? Por que você não desliga todas as vozes acusadoras? Deus não se lembra mais dos seus erros. Se alguém está trazendo as coisas negativas do seu passado, não é Deus. É o acusador tentando enganá-lo para você parar de viver condenado. Quanto espaço você está dando para a culpa? Para vergonha, para arrependimento, estarem contra você, seja o que for, é demais. Você precisa daquele espaço para as coisas boas que Deus tem para mover em direção ao seu destino. Se você estiver dando espaço para a culpa, você não vai ter a confiança necessária para avançar. Isso vai fazer com que você fale novamente. É um ciclo negativo. A única maneira que você pode quebrar é se levantar e dizer, é isso. Eu estou farto de viver no passado, focado nos meus erros, revivendo minhas falhas, batendo em mim mesmo. Este é um novo dia. Eu estou esvaziando toda a infecção. Eu vou receber a misericórdia de Deus. Você tem que fazer isso pela fé, porque cada voz vai te dizer, você é um hipócrita, Deus não vai te perdoar. Olha o que você fez. Você não tem nada a ver com o que você tem ou não tem feito. Tem a ver com o que Jesus já fez. Bom, Joel, eu cometi muitos erros. Eu não mereço ser abençoado. Nenhum de nós merece. É disso que se trata a misericórdia. É por isso que é chamado de boas notícias. Seus pecados já foram perdoados. Você não tem que reembolsar Deus por seus erros. O preço já foi pago. Quando você cair, não fique para baixo. Volte para cima de novo. Quando o acusador sussurrar, olhe para você. Você estragou tudo, você nunca acerta. Basta responder de volta, sim, eu sei que eu não sou perfeito, mas eu sou perdoado. Eu posso não estar onde eu deveria, mas eu estou fazendo progresso, eu estou seguindo em frente, eu não estou onde eu costumava estar. Não deixe que a culpa envenene o seu futuro, esvazie. Às vezes é difícil esvaziar o negativo. Quando uma pessoa é desleal, a natureza humana quer que você se agarre à dor, torne-se amargo, carregue um rancor. Nós pensamos, eu não vou perdoá-los, eles não merecem isso. Você não está perdoando eles por causa deles. Você está perdoando eles por sua causa. Enquanto você segurar a dor, a raiva, a amargura, isso não está afetando a eles. Está infectando você. A falta de perdão é como uma toxina venenosa. Você pode se sentir bem em agarrar-se a ela, mas ela vai contaminar a sua vida. Várias vezes a razão pela qual nós não perdoamos é porque o que a outra pessoa fez foi errado. Eles estavam claramente errados. Mas quando você perdoa, você não está desculpando o seu comportamento. Você não está diminuindo a ofensa. Você está simplesmente tirando o veneno para fora de você. Você tem que perdoar para que a pessoa possa ser livre. Pare de olhar para isso como se estivesse fazendo um favor. Você está fazendo um favor a você. Veja, é preciso uma grande quantidade de energia emocional para guardar rancor, para viver com a falta de perdão. Você acorda, está sempre na sua mente pensando como eles fizeram mal a você. Você pode não perceber, você está gastando energia emocional que você precisa para os seus sonhos, para os seus objetivos, para os seus filhos. Você não vai se tornar tudo que você foi criado para ser se você estiver desperdiçando energia emocional em coisas que não importam. Essa falta de perdão é uma impureza. Sim, o que eles fizeram foi errado, mas você tem que deixar passar. Você tem que soltar. Quando você fizer isso, você não vai sentir só uma nova liberdade, não só vai ter mais energia, mas Deus vai ser o seu justificador. Ele vai fazer dos seus erros acertos. Você não tem que reembolsar as pessoas, você não é juiz, Deus é. Deixe isso para Ele. Ele vai te justificar melhor do que você poderia se justificar. Foi isso que uma senhora chamada Maria Johnson fez. Ela era uma mãe solteira de um filho. Quando ele tinha 20 anos, ele estava fora à noite em uma festa. Este jovem, que ele nunca tinha conhecido, apareceu. Seu nome era Oséias. Ele tinha 16 anos e tinha bebido. Houve uma briga. No calor do momento, Oséias puxou uma arma e atirou no único filho de Maria. Ele foi morto instantaneamente. Maria estava tão cheia de raiva e ódio. Ela disse ao juiz que aquele rapaz de 16 anos era um animal e ele precisava ser enjaulado. Quando ele foi só acusado de assassinato em segundo grau, Maria ficou ainda mais furiosa. Ela entrou em reclusão, permaneceu na sua casa, não olhava para a foto do seu filho. 10 anos se passaram. Ela sabia que era hora de perdoar. Ela podia a voz mansa e delicada dizendo-lhe para deixar para lá. Ela contatou a prisão para ver se ela poderia visitar Oséias. Eles disseram sim, mas Oséias disse não. Ele não faria isso. Ela ficava perguntando e perguntando e finalmente ele concordou. Ela apareceu na prisão. Quando ela viu Oséias, ela veio, deu-lhe um grande abraço e ele se agarrou a ela. Eles choraram e choraram. Maria disse, enquanto eu estava abraçando Oséias, eu podia sentir o ódio e a amargura se levantando e deixando meu corpo. Foi tão forte que ela caiu. Oséias teve que segurá-la. Naquele dia, Maria não só esvaziou a falta de perdão, mas ela encontrou um novo filho. 7 anos mais tarde, Oséias foi posto em liberdade condicional, ele não tinha nenhum lugar para viver. Maria disse, você pode ser meu vizinho. E ela o chama de seu filho espiritual. Maria começou uma organização chamada Da Morte para a Vida, para ajudar outras mães que perderam filhos para a violência. Agora ela e Oséias saem e falam em conferências e escolas sobre a falta de perdão e a superação da perda. Maria disse, o que realmente ajudou a decidir a perdoar foi um poema que ela ouviu sobre duas mães no céu, que tinham acabado de se tornar amigas. Uma mãe perguntou à outra, quem é o seu filho? Ela disse, meu filho é Jesus, eu sou Maria. Maria perguntou, quem é seu filho? E ela disse, meu filho é Judas. Quando Maria Johnson ouviu como nesse poema, Maria, mãe de Cristo, tinha amizade com a mãe de Judas, ela sabia que tinha de chegar a essa outra família. Agora, ela ajuda outras mães a fazerem a mesma coisa, de sua, curar-se de sua dor, viver o seu propósito. Eu vi uma senhora na televisão recentemente, vários anos antes, seu filho tinha sido morto em um acidente. E eles perguntaram como ela estava indo. Ela fez essa declaração, você nunca realmente vai superar isso. Mas você pode passar por isso. Ela estava dizendo, sim, é difícil. Sim, houve um período de luto. Mas você não tem que ficar de luto. Você não tem que viver amargo. Você não tem que ficar preso no sofrimento, na depressão. Você pode seguir em frente. Quando você passa por uma perda, as coisas acontecem e você não entende, é fácil pensar, eu só preciso superar isso. Mas às vezes é muito forte. Isso pode colocar mais pressão sobre nós e pensamos, por que eu me sinto dessa maneira? Eu devo estar fazendo algo errado. Tira a pressão. Você não tem que superar isso. Basta passar por isso. Basta seguir em frente, vivendo um dia de cada vez. Deus diz que nunca vai te dar algo que você não possa suportar. Você pode não entender por que isso aconteceu, mas a Escritura diz, Deus vai nos dar uma paz que ultrapassa o entendimento. Você não vai entender tudo. Se você deixar de lado as questões da vida, você vai ter uma paz que vai além do que você pode entender. Perto do fim da vida de Jesus, ele tinha saído traído por um discípulo, sido zombado pelos soldados, falsamente acusado. Agora ele estava pendurado na cruz com uma coroa de espinhos, perto de dar o seu último suspiro. Ele fez algo significativo. Ele poderia ter acabado de morrer, ido para o céu e assim seria. Mas ele disse, Pai, antes de eu ir, eu preciso cuidar de uma última coisa. Perdoe a eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles não pediram por perdão, eles não mereciam. Jesus estava dizendo, com efeito, eu não vou deixar essa terra com qualquer coisa negativa em mim. Eles estavam nos mostrando o exemplo de como devemos liberar as toxinas, liberar as impurezas. Eu li que Leonardo da Vinci pintava um retrato de Cristo e ele deixou algumas crianças pequenas no quarto para vê-las pintar. E uma delas acidentalmente derrubou o cavalete. Ele ficou muito chateado e os conduziu para fora da sala. Ele se sentou de volta para terminar, mas ele disse que não poderia pintar o rosto de Cristo com raiva no seu coração. É isso que acontece quando nós nos apegamos ao negativo. Ele sufoca a nossa criatividade. Nós não fazemos o nosso melhor trabalho porque é a infecção que nos está atrasando. Você está permitindo coisas negativas no seu recipiente? Para alcançar a plenitude do seu destino, você precisa operar em seu potencial máximo. Se você tiver um pouco de amargura, um pouco de culpa, um pouco de ciúmes, um pouco de preocupação, se você somar todo o espaço que o pequeno está tomando, você está operando numa fração do que você poderia. E eu estou pedindo para esvaziar tudo. Deus está pronto para preencher sua vida com coisas boas. Ele quer manter você jovem e forte. Faça a sua parte, crie espaço para Ele. Todas as manhãs, esvazie a culpa, esvazie a palavra, esvazie o desânimo. E quando as impurezas vierem, quando a infecção vier, não as deixe ficar, deixe as passar. Mantenha o seu coração puro. E se você fizer isso, eu acredito e declaro que você vai subir para um novo nível com mais alegria, mais paz, mais favor, cura, totalidade, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.